31.
Você acompanha agora no Revista Justiça, Atualidades do Direito, com Pedro Beltrão.
Procurador federal, jornalista, especialista em direito civil e processo civil, também em ordem jurídica, Ministério Público, Direito dos Contratos, Filosofia e Teoria do Direito e pai do Luca. Bom dia, doutor Pedro Beltrão.
Muito bom dia a você, Sérgio, aos nossos amigos ouvintes da Rádio Justiça, que acompanha agora ao vivo o programa Revista Justiça.
Vamos lá então, doutor Pedro, falando hoje sobre uma decisão do Supremo Tribunal Federal que permite a penhora do bem de família do fiador.
Exatamente, uma decisão recente da semana passada e bastante aguardada do Supremo Tribunal Federal que julgou constitucional a penhora do bem de família do fiador no contrato de locação comercial. O julgamento teve início em agosto do ano passado, estava empatado em 4-4 e terminou 7-4. A maioria seguiu o voto do relator, o ministro Alexandre de Moraes, e depois de muitos debates jurídicos entre acadêmicos, da própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e também dos tribunais inferiores, agora, finalmente, esse assunto acabou resolvido, Sérgio. Então, vamos trazer os detalhes para os ouvintes da Rádio Justiça.
Então, vamos, doutor Pedro, com o senhor explicando para nós, afinal, o que é um bem de família.
Pois é, esse é um ponto central, né, para entendimento, exatamente para aquelas pessoas que não conhecem tão bem o assunto. Acredito que seja importante a gente explicar o que é um bem de família. Quando falamos em bem de família, fazemos referência a uma casa, residência ou moradia na qual vive uma família. A nossa Constituição diz que a casa é o asilo inviolável do indivíduo. E além dessa concepção constitucional, podemos dizer que a casa ela integra o chamado mínimo existencial ou patrimônio mínimo, expressão da obra do ministro Edson Fachin. Ou seja, existe uma proteção jurídica para a moradia das famílias. E um dos efeitos dessa proteção é impedir que, em regra, a família não seja retirada do seu lar para pagamento de dívidas. No Brasil, atualmente, existem duas espécies de bem de família, o chamado bem de família convencional ou voluntário, que é o que consta lá no artigo 1711 seguinte do Código Civil, e temos o bem de família legal, que é o que está na Lei 8009, de 1990. Então, bem de família legal, ele consiste no imóvel residencial próprio da família, é a casa usada pela família para moradia permanente. Ah, e se a família tiver apenas uma casa? Se a família tiver mais de uma casa, na verdade, né? Se ela tiver uma casa, ela tem essa proteção legal. E se ela tiver mais de uma casa, ou duas ou mais casas, a proteção ela vai recair sobre o imóvel de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado com essa finalidade, é o chamado bem de família convencional, que é aquele que eu falei do Código Civil, que está lá no artigo 1711 e seguintes. Já na Lei 8009, que é o bem de família legal, essa lei ela trata exatamente sobre a impenhorabilidade do bem de família. O que, que isso significa? Os bens impenhoráveis são aqueles que não estão sujeitos à constrição judicial, ou seja, o titular ele pode continuar dispondo livremente do seu bem, porque ele não será objeto de uma possível execução judicial. Ou seja, uma pessoa tem sua casa protegida contra uma possível determinação legal para pagamento de uma dívida. Essa é a proteção que consta da Lei 8009 de 90. Para os nossos ouvintes ainda entenderem melhor, porque o artigo 1º, eu acho que deixa bem claro, e o nosso ouvinte vai entender agora o que consta desse artigo 1º da Lei 8009 de 1990. O artigo 1º diz o seguinte: o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas em lei. E aqui começa a nossa conversa, exatamente nessa exceção. A norma ela trouxe a regra, mas abriu o caminho para as exceções. E entre as exceções, consta do inciso 7 do artigo 3º o seguinte: A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. Então, a fiança ela pode ser exatamente, essa hipótese é exatamente uma exceção ao que consta da regra. A fiança ela é uma das formas de garantia do contrato de locação. Para os nossos ouvintes terem ideia desse cenário, nós temos a figura do locador, que é o que aluga o imóvel, temos o locatário, que é quem recebe para morar, e o locatário, em regra, ele indica alguém conhecido como fiador. E o fiador é o garantidor da dívida, ou seja, se o locatário não pagar a dívida vai ter que ser paga pelo fiador. E se o fiador não pagar, o imóvel dele pode ser penhorado para pagamento da dívida. Então, este é o cenário que a gente traz aqui para os ouvintes da Rádio Justiça. Não sei se o Sérgio já recebeu esse ilustre convite para ser fiador de um imóvel, Sérgio.
Olha, doutor Pedro Beltrão, até hoje não, mas eu tenho muita cautela sobre isso, viu?
E precisa ter mesmo. Realmente precisa ter muita cautela e muito cuidado e avaliar bem quem você vai ser o fiador, né? Tem que ser uma pessoa muito próxima, querida e que você confie muito, porque realmente eu demonstro aqui para os nossos ouvintes o risco que corre o fiador de ter o imóvel penhorado.
Pois é, doutor Pedro, já que estamos falando disso, mesmo com essa possibilidade legal da penhora do bem de família do fiador, a discussão sobre esse tema sempre rendeu bastante nos tribunais, não é?
É verdade. Tanto que o STJ ele aprovou um enunciado de súmula sobre o tema, é o 549, que diz que é válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação. Então, essa é a súmula 549 do STJ. E para aprovação de enunciado de súmula, sabemos que precisa ter muita discussão sobre aquele tema e ser aprovada a súmula por um tribunal superior. Então, o STJ, né, para se ter ideia da discussão que houve sobre esse tema, aprovou um enunciado de súmula exatamente sobre essa matéria. Mas a constitucionalidade dessa possibilidade de família do fiador sempre foi muito discutida, principalmente sobre a ótica do direito constitucional à moradia. Inclusive, é oportuno lembrar que em 2010, o Supremo, em repercussão geral, no tema 295, ele já tinha reconhecido a constitucionalidade da penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, em virtude da compatibilidade do que consta nessa exceção prevista no artigo 3º, inciso 7, da Lei 8.009, com o direito à moradia, que está consagrada na nossa Constituição no artigo 6º. Então, o Supremo já tinha entendimento da constitucionalidade da penhora do bem de família, né, dentro desse julgamento que teve repercussão geral reconhecida, o tema 295. Então, os nossos ouvintes devem estar se perguntando por que que esse assunto voltou ao plenário, se o Supremo, inclusive, já tinha se manifestado sobre essa matéria, por causa de um detalhe bastante importante. A tese aprovada pelo Supremo Tribunal Federal, ela não especificou o tipo de locação que se aplicava àquele entendimento, se era uma locação residencial ou comercial. Inclusive, em 2018, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal julgou um recurso extraordinário sobre o assunto e restou estabelecida a impossibilidade de penhora do único bem de família do fiador no caso de locação comercial. E o assunto voltou, então, ao Supremo Tribunal Federal, porque o Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a penhora do único bem do fiador para quitação do aluguel comercial, sob o argumento de que não seria aplicável ao caso a decisão dessa primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Então, começou uma nova discussão sobre esse tema, né? Já se tinha uma tese aprovada pelo plenário em repercussão geral, do tema 295, mas a primeira turma do Supremo tinha feito essa distinção, ou seja, da impossibilidade de penhora do único bem de família do fiador no caso de contrato de locação comercial. E aí o TJ falou que não, se aplicava o que tinha sido analisado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal e não se tinha essa distinção entre locação comercial ou residencial. Então, para afastar essa insegurança jurídica, o plenário precisou novamente definir sobre a possibilidade de penhora do único bem de família no fiador no caso de locação comercial. E o ministro Alexandre de Moraes, relator, ele entendeu que é possível sim a penhora do bem de família do fiador em contrato de locação comercial. Para o ministro, a Lei 8.009, ela não fez essa distinção entre locação residencial e comercial para fins de excepcionar a impenhorabilidade do bem de família do fiador. Portanto, o ministro Alexandre de Moraes, segundo ele, é possível a penhora independentemente da locação residencial ou comercial. E os ministros Luiz Roberto Barroso, Nunes Marques, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, André Mendonça e Luiz Fux acompanharam integralmente o voto do relator. E em sentido diverso, voltou o ministro Edson Fachin. Para ele, a jurisprudência do STF ela tem se consolidado no sentido de proteger o bem de família do fiador em contratos comerciais, e essa divergência foi seguida pelos ministros Ricardo Lewandowski, Rosa Weber e Carmen Lúcia. Então, em síntese, o plenário, por 7-4, decidiu que é constitucional a penhora do bem de família do fiador no contrato de locação comercial. Portanto, caso o nosso ouvinte, amigo, ele receba um convite para ser fiador do contrato de locação, ele tem que ter a consciência que, conforme o Supremo Tribunal Federal, seja um contrato de locação residencial ou comercial, se a dívida ela não for quitada, o fiador ele poderá perder o bem de família. Então isso é muito importante, o nosso ouvinte ficar atento. Se você receber esse ilustre convite, como eu fiz a pergunta ao Sérgio, para ser fiador de um contrato de locação, tenha essa cautela, tenha isso em mente, que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que o imóvel do fiador pode ser penhorado para pagamento de dívida.
Sim.
Então tenha muito cuidado quando receber esse convite, saiba, tenha conhecimento exatamente da pessoa que você vai ser o fiador, né, nesse contrato de locação, porque se essa pessoa acabar não pagando a dívida, né, a dívida vai recair sobre o fiador, e o fiador, se ele não tiver essa quantia necessária para pagamento, né, da dívida decorrente desse contrato de locação, o bem de família dele, o imóvel, poderá responder sim para o pagamento de dívida. Então, toda essa cautela tem que se ter, né, quando se receber esse convite, principalmente agora com essa decisão do Supremo Tribunal Federal, que acabou não fazendo mais distinção, né, sobre o contrato de locação residencial ou comercial. Né. Inicialmente, até o que consta da lei, a lei também não fez essa exceção, né, não deixou isso claro, se era um contrato de locação comercial ou não. Houve essa variação jurisprudencial e, mais uma vez, o Supremo teve que ser provocado exatamente para decidir sobre este assunto. E acho que agora, de uma vez por todas, esse assunto se joga uma pá de cal, e realmente acho que a segurança jurídica sobre essa matéria agora tende a ser muito maior, Sérgio.
Muito bem, doutor Pedro Beltrão. Deixando bem claro, então, que o bem de família pode ser penhorado, sim, para fiador em qualquer tipo de locação, sendo residencial ou comercial, correto?
Exatamente. Você conseguiu trazer a síntese aqui da nossa explicação para o ouvinte da Rádio Justiça. É exatamente isso. O bem de família ele pode ser penhorado, bem de família do fiador, né, seja um contrato de locação comercial ou um contrato de locação residencial. Então, tenham cautela, né, tomem todas as precauções possíveis quando for convidado para ser fiador de um contrato de locação, Sérgio.
Doutor Pedro, e para outras situações de dívidas, por exemplo, uma dívida trabalhista ou uma dívida civil, por exemplo, a pessoa tem uma franquia, contratou uma franquia e tem que pagar uma multa por ter desistido da franquia. Esse tipo de dívida também ela poderá ser tomada daquela pessoa, mesmo sendo bem de família, ou cada caso é um caso?
Pois esse ponto é importante, Sérgio, porque a impenhorabilidade que a gente se trata aqui, né? Primeiro, um ponto importante que o nosso ouvinte deve ter ideia, diz respeito ao benefício de ordem, porque a gente fala assim, o bem de família do fiador pode ser, né, penhorado. Primeiro, se tem um benefício de ordem. Qual é o benefício de ordem? Primeiro, deve se cobrar do locatário. É a primeira coisa que tem que se ter em mente, né? O locador, quando ele aluga o imóvel para o locatário, a primeira ideia é que o locatário responda responda inicialmente para pagar a dívida e, se ele não conseguir, ela recai sobre o fiador. E assim também a gente se aplica às outras hipóteses, como essa que o Sérgio nos trouxe, né? Existe o benefício de ordem. E esse artigo 3º, no inciso 7, ele diz que a impiorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. Então, essa exceção de respeito ao contrato de locação, né, essa impiorabilidade, ela é oponível a processo de execução de qualquer outra natureza, como a lei deixa bem clara, mas a lei traz essa exceção na fiança concedida em contrato de locação comercial. Não quer dizer que o fiador, em outras hipóteses, não vá ter que quitar a dívida. Sim, ele tem essa obrigação. A questão é que o bem imóvel dele, né, o bem de família, não vai responder pela dívida. A lei, ela traz essa exceção no contrato de locação. É bom deixar isso claro aqui para os nossos ouvintes. Então, temos todas essas nuances, né? É uma resposta mais complexa, mas o nosso ouvinte tem uma ideia melhor exatamente sobre todo esse cenário. Qual é o cenário? Primeiro, quando vai se cobrar a dívida, tem que se cobrar do devedor principal. E depois, há um benefício de ordem em relação a depois do devedor principal, entra a figura do fiador. O fiador, ele está ali para resguardar. Se o devedor principal não responder pela dívida, ele vem exatamente para responder pela dívida. Se a dívida dele, se o fiador não tiver condições de pagar a dívida, sendo um contrato de locação, é bom deixar isso claro, os outros contratos não estão aqui em análise. Contrato de locação, sim. No contrato de locação, o bem, né, de família do fiador pode responder pela dívida. Nas outras hipóteses, não. Né? Nas outras hipóteses, o bem de família fica protegido, é o que consta da Lei 8.009. Então, deixando isso mais claro aqui para os nossos ouvintes, para terem tranquilidade também no momento de serem convidados, né, para serem fiadores aí de outras possibilidades que nosso direito dá a possibilidade contratual em várias áreas, né? Então a gente deixa isso bem claro aqui para os nossos ouvintes, Sérgio.
Muito bem, doutor Pedro Beltrão, obrigado por estar conosco mais uma vez, um bom fim de semana e até a próxima sexta-feira, um abraço.
Um ótimo final de semana a você, Sérgio, aos nossos amigos ouvintes da Rádio Justiça, aproveitem bastante e a gente se encontra na próxima sexta-feira aqui no programa Revista Justiça. Até lá!
Até lá, doutor Pedro Beltrão, agora 8h49.